Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Damn. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Como é que estão? Espero que se encontrem bem. Estamos aí vivos para mais um episódio de Está na Nossa Hora. Esta semana foi uma semana... O final da semana foi... Foi caótico. Foi caótico. Me deu hoje. Não, foi duro esta semana. Final da semana foi duro. Fiz para aí uns... dois drivers, já. Yeah. Dois drivers para casamentos. Sexta e ontem, no sábado. E uma cena que eu reparei, que foi bem engraçada, foi... Porque vocês sabem que isto nos drivers é... Quer dizer, vocês não sabem, provavelmente. Mas a dinâmica é... Eu não sei se já expliquei aqui, mas a dinâmica é... Nós vamos com o nosso carro para a morada da pessoa que nós vamos levar. Estão a ver? Deixamos lá o carro, estacionamos o carro lá. E depois há um shuttle, que é um carro com outro driver, que vai apanhar-me. E leva-me para a quinta, onde estão as pessoas que levaram o seu carro, porque vão beber, e como não querem conduzir bêbadas, eles contratam estes drivers, este serviço, pedem este serviço, e nós vamos lá e vamos buscar as pessoas e trazemos o carro das pessoas. Eu acho que nunca tinha explicado isto aqui assim. Ou se calhar nunca tinha explicado sequer. Mas já. Então, o que é que eu senti? Foi algo bem estranho. Mas de certa forma foi bem engraçado. Porquê? Porque nós quando vamos nos drivers, nós não conhecemos quem é que nos vai pegar, quem é o shuttle, quem é que são os outros drivers, tipo, não conhecemos ninguém. Há vezes em que por acaso calha um gajo que tu conheces, ou com quem já fizeste drivers, e a conversa flui. Mas outras vezes, tipo, vais num carro completamente de 4 manos desconhecidos. 4 manos que não se conhecem. E acontece que, pá, os gajos, e eu falo por mim, não sei quanto aos outros, não é? Que também estão a fazer este serviço. Mas é que nós, quando estamos a fazer este trabalho, naturalmente... A malta, tipo, não fala. Ou seja, o shuttle apanha-me e isto é uma coisa que eu sinto, tipo, recorrentemente quando estou com pessoas que eu não conheço e vou fazer um trabalho. Pá, é que se eu não inicio a conversa, pá, as pessoas não iniciam nada. E depois estou eu a fazer, tipo, estou a iniciar a conversa, não é? Tipo, estou a perguntar, então, o que é que tu fazes? O que é que estudas? O que é que é o teu trabalho? Que é, tipo, alguma cena. E os gajos não iniciam conversa, tipo, não... Acho que isso não existe hoje em dia. Tipo... Existe, mas depende das pessoas. Mas tem sido recorrente, nestes 3 que eu fiz, nestas 2 semanas eu fiz 3, porque que é bué já, eu costumo fazer 1 por semana, 3 já é tipo uma das semanas eu tive de fazer 2, que foi esta... E foi bem engraçado que quando eu entrava no carro do shuttle, os manos, não, ninguém falava. Então íamos a viagem toda em silêncio e pronto, era isso. E o que é que aconteceu? Nós neste último trabalho que eu fiz, eu fui enviado para uma morada errada, ou seja, a minha morada final, onde eu fui parar o meu carro para depois ser apanhado. Era a morada errada e eu estacionei aí e quando estou a ligar, estou a falar com o outro rapaz com o shuttle que me vai apanhar, eu atrasei-me um bocado, pronto, eu acho que ele ficou um bocado estressado porque eu me atrasei, mas a verdade é que eu fui parar à morada errada como eu me atrasei, ele já estava meio nervoso. Estão a ver? E entretanto eu ligo ao nosso chefão, aliás, o nosso chefão liga-me a dizer que me dei para a morada errada, nananã. E aí o outro shuttle já relaxou e disse-me: olha, estás aí com o outro driver que está nessa morada também vem connosco, portanto vê se o encontras e trá-lo contigo. E quando eu o trouxe comigo, foi bué da fácil de meter, para mim foi bué da fácil de meter conversa e falar, algo que no passado não era tão fácil, mas foi bué da fácil de falar com ele. Tipo, eu comecei só a fazer perguntas, ele até tipo, continuou a falar, ele é ali da minha zona de Miraflores, tipo, da zona dos meus amigos, foi fácil de estar ali a falar com ele. E depois, quando entramos no carro do shuttle, quando eu fui para a minha morada certa, depois de o apanhar, fomos para a minha morada certa, e quando entramos no carro do shuttle, paira um silêncio avassalador. E isso é bem engraçado, porque eu sinto que quando estás numa viagem de carro, por exemplo, em que as pessoas não se conhecem, ou não se conhecem tipo, tão bem, para estarem ali tipo, a falar e a estar à vontade no carro, não estou a dizer que estar em silêncio não é estar à vontade, só estou a dizer que tipo, já que estamos aqui e vamos passar 3 ou 2 horas juntos, mano, mais vale falarmos que é para o tempo passar mais rápido. Tipo, estamos aqui calados, não ajuda em nada. Entramos no carro do shuttle e vamos a viagem toda em silêncio. E foi bem estranho porque eu tinha acabado de estar a falar, tipo, conversa tipo, corrida com este mano que eu tinha apanhado na minha morada errada. Isso foi bem estranho. Eu sinto que o gajo da frente, pelo menos o gajo que vai a conduzir, tem que estar tipo, a distribuir conversa. Para a malta tipo, ficar mais luz. Estão a ver? Mais solta, mais soltinha, para estarmos todos à vontade. Porque estamos ali todos calados, vai um gajo vai bada tenso, tipo, não há nada para falar, afinal, tipo, há sempre alguma coisa para falar. Eu sinto isso. Há sempre alguma coisa para falar. E, entretanto, quando fomos buscar o quarto gajo, ou seja, o terceiro gajo, ou seja, eu apanhei o gajo da minha morada, que estava errada, e fomos os dois para a minha morada certa, e o shuttle apanhou-nos aí, portanto já éramos três, e fomos buscar um quarto gajo. E ele estava bem disposto, entrou no carro, e eu senti, tipo, eu senti que ele sentiu o silêncio. Como ele sentiu o silêncio, automaticamente também não falou. Tipo, ele sentiu que ele entrou, não sei o quê, boas tardes, tipo, bem disposto, e como sentiu que a malta, tipo, e isto até me culpa a mim por não ter, não ter falado mais logo nessa altura, mas também leva o seu tempo, é verdade. Só que eu gostava que as coisas fossem mais flawless. Estão a ver? Tipo, entramos, já estamos a falar, tipo, tranquilo, estamos aqui, cozinhar a conversa. A ver. E ele entrou no carro, eu senti isso, e ele tipo estava bem disposto, calou-se, não falou. E depois, tipo, mais tarde, quando nós fomos, quando o shuttle, porque o shuttle tanto podes-nos levar para a quinta do casamento, ou então nós vamos do Uber para o casamento, para a quinta. E o que aconteceu desta vez foi que fomos do Uber. Então nós chegamos à morada do shuttle, onde ele foi deixar o carro dele, e eu aí comecei a quebrar um bocado o gelo, e eu sinto que estou a ficar uma máquina a fazer isso. Tipo, obviamente que se eu não tiver com pachorra para estar a falar, eu não falo, mas aquela conversa básica de conhecer a pessoa, estou a ficar um craque a fazer isso. Tipo, de quebrar o gelo, quebrar o silêncio, tipo, estar ali a conversar, estar na boa. E foi exatamente isso que eu fiz. Tipo, eu comecei a falar com aquele gajo que eu tinha apanhado na minha morada errada. E depois, entretanto, comecei a puxar a conversa com o mano que entrou e estava bem disposto. O Shuttle estava mais, pá, tava, parecia estar mais tímido, mas depois às tantas também se soltou. E quando nós entramos no Uber, voltou tipo a bater o silêncio. E, pá, eu do nada estava tipo, pá, não vamos esta viagem toda de 40, meia hora, 40 minutos, 30, tipo todos calados, sem falar, sem nos conhecermos nem um bocado. Nem que, pá, pode ser aquele, tipo, é aquele conhecer que é um bocado, digamos, insignificante. Mas não deixa de ser um conhecer, porque da próxima vez que estivermos juntos, tipo, ou que fomos trabalhar juntos, ou que eu te cruzar-me contigo na rua, tipo, já te vou dizer alguma cena, já vou, tipo, voltar a... Tipo, voltar a falar-te, voltar a, tipo, a desenvolver conversa, pá, e é assim que se vai conhecendo as pessoas, eu acho. E, epá, nós estávamos no carro, no Uber, aí para a Quinta, e eu virei-me, e aconteceu este, já foi há uma semana, mas eu não falei sobre isso, mas aconteceu o trágico acidente que levou à morte do Diogo Jota, e nós estávamos a falar, como é que surgiu, porque é que... Eu acho que nós estávamos a falar alguma cena de carros. E eu do nada, tipo, vir-me só. Tipo, estávamos a falar. Tínhamos acabado de falar sobre uma coisa de carros qualquer. Tipo, ah, já, estávamos a falar do espaço do carro ser bué da pequeno. Nós estávamos. Éramos 5 no carro, mais o. Com o Uber, a contar com o Uber. E estávamos bué apertados, estávamos a falar sobre isso. Depois calámos-nos. E depois, entretanto, eu faço a pergunta de. Pá, como é que vocês acham. E isto foi bué da random. Mas desbloqueou ali a conversa toda da viagem. Foi impressionante. Tipo, uma pergunta tão simples e se calhar até parva, por eu não saber. Eu perguntei só, como é que vocês sabem que o Diogo Jota morreu carbonizado? Então se o carro foi, tipo, desapareceu, como é que eles sabem que a causa da morte foi um furo no pneu e que ele estava a 200 km por hora? Eu perguntei só isto. E, entretanto, o humano que estava à frente, que era o que estava bué da bem disposto, quando entrou no carro, começou a falar. Pá, e viu-se que... E aí é que eu confirmei mesmo que ele, tipo, o que eu senti que ele, dele ter sentido o silêncio e depois ter-se calado, não sei se eu estou a explicar bem, mas ele sentiu o silêncio e calou-se. Tipo, não quis continuar a conversar. Ele até fez uma perguntinha quando entrou no carro, mas não continuou a falar. Então eu fiz essa pergunta e ele começou a falar e depois, entretanto, comecei-lhe a fazer perguntas e depois, entretanto, os outros manos começaram a entrar também na conversa. Tipo... Eu acho que devia haver mais abertura para fazer perguntas, tipo, assim. Tipo, não sabes perguntas. E eu acho que quando estás em grupo, quando uma pessoa está em grupo, se tem a necessidade de... Perdão, não é a necessidade, mas se calhar tipo, tem a vergonha de se calhar fazer uma pergunta assim menos... mais descabida. Tipo... E eu sou apologista agora e sempre fui, de perguntar estas merdas que eu não sei. E eu, pronto, fiz isso. E a conversa, pá, foram 30 minutos em que estivemos ali a conversar à vontade, mano. A viagem toda no Uber. Falámos da vida de cada um, quase. Tudo o que é que cada um está a fazer. Pá, e foi bué da fácil. It was all me. It was all me, nigga. Get out of here. I did that. I could break the ice. I broke the ice, nigga. Mas, já. Yeah. Foi bacana. Claro que depois, quando saímos do carro, voltou a ficar... Pá, voltámos a ficar à espera de mandar mensagem para os clientes, mas já estava muito mais à vontade, tipo, então o que é que vais mandar mensagem ao teu cliente? Tipo, nós quando chegamos lá à Quinta temos que mandar mensagem a dizer que já chegámos, tipo, depois o cliente responde, o que é que vais dizer? O que é que vais responder? Eu, por exemplo, mandei mensagem a dizer que tinha chegado à Quinta, quando quiserem podem-me dar um toque para sair, e eles disseram, Isto foi num dos casamentos. Disseram tipo, nós combinámos para as 5. Então, está tudo bem com isso? E eu aí, claro que digo, está tudo bem, não é? Mas às vezes, tipo, há gajos que não sabem, ou estão a trabalhar pelas primeiras vezes e não sabem o que dizer. Então, houve esta situação de tipo, pá, confraternizámos ali um bocado para ver o que é que cada um vai dizer ao seu cliente e pronto, quebrar o gelo, acho que isso é bué da fixe. Sentir o gelo a quebrar é uma sensação ótima. Mas sim, entretanto, trabalhei, eu acho que estes últimos 3 dias dormi um total de 8 horas para aí. Porquê? Porque sexta-feira eu tive casamento às 3 da manhã, estavam-me a apanhar. Não, às 2, pai. Às 2 da manhã estavam-me a apanhar. E namorada. Ou seja, eu não dormi até às 2 de sexta-feira. E depois cheguei ao casamento, chegámos lá tipo às 3:30. E só saí de lá do casamento, pai, às 5:15. Cheguei a casa, eram 6:30. Dormi até, nem quero exagerar, pá, ia até às 11, portanto 5 horas. Depois fui trabalhar logo, no sábado, trabalhar de manhã. E depois tentei dormir, porque o meu trabalho acabou às 6, tentei dormir 3 horas, mas não estava a conseguir dormir. E depois fui outra vez para fazer drivers à 1 da manhã, portanto não estava a conseguir dormir. Portanto, fiquei só acordado, tentei dormir 3 horas, era para ir à Nova, mas não consegui, com um amigo meu, não consegui ir, pá, e não estava a conseguir dormir, então fiquei só acordado, ainda tinha que jantar, ando a comer mal para caraças, e outra uma cena que eu sinto, é que, eu quando, e não sei se isto acontece, mas é tipo, quando estamos a dormir mal, ou quando passamos muito tempo acordados, às tantas, tipo, o sono desaparece. E tu já não tens sono. Tipo, ficas sem sono. Então foi bué da difícil para mim adormecer nestes. Tem sido bué da difícil para mim adormecer nestes dias. Tipo, eu não sinto que, pá, sinto que não estava cansado, mas tipo, como me estava a forçar a estar acordado, não conseguia dormir. E pronto, não dormi quase nada estes últimos dias. Vou aproveitar hoje. Pá, vou ter que editar. Tenho que editar. Já ando a falhar. Falhei na última semana, na anterior consegui publicar no domingo, mas na anterior também falhei, portanto tenho que voltar a publicar. Mas sim, foi isso. Tenho estado a treinar, não é? Ando a maiar no ginásio, pá. Não estou capaz. Tem sido um bico do caraças, tipo, sair de casa, porque eu agora estou a fazer uma animação. Aliás, esta semana foi fantástica, no início da semana, que eu passei, e o Instagram é a aplicação que eu uso mais, de todas as que eu tenho, é a que eu uso mais, mas mesmo assim uso bem a pouco, tenho tipo média de 40 minutos, meia hora. Mas na terça, na segunda, na terça e na quarta, usei o Instagram para ir no total meia hora. Foi tipo 5 dias num, 15 no outro, 20 ou whatever, tipo, façam as contas, não sei, mas porquê? Porque eu ando a fazer a cena do portfólio e eu ando a usar aquela aplicação do After Effects, que é aquela de fazer animações, pá, e eu estou mesmo a adorar fazer aquilo que estou a fazer. Eu não sei se entretanto vou meter na história tipo a animação que eu fiz, mas vai estar no meu portfólio. Porque eu na segunda-feira passei o dia todo a fazer uma e despachei-a na segunda. Só que depois, quando fui tentar passar essa animação tipo de entrada do meu portfólio, estão a ver, aquela tipo, tu clicas no site e aparece-te uma animação, é isso que eu quero fazer, quando fui passar para o portfólio, ou para o website, quando fui passar para o website onde eu meto o portfólio, não consegui, porque tinha lá efeitos especiais que o meu... que esta aplicação do portfólio não, que é o Webflow, não suporta. Então agora estou a fazer um meio com uma cena que eu faço constantemente, é tipo tentar contornar aquilo que é possível fazer, aquilo que não é possível fazer. E eu, pá, fiquei ali em bicar, porque eu já tinha feito esta animação e não queria estar a fazer outra. Mas acabei por, pá, fui ao chat e perguntei porque é que não estava a conseguir meter algumas certos atributos que eu tinha dado à minha animação no portfólio. E aquilo explicou lá, porque estás a usar esta merda, e esta cena, e esta cena, e esta cena, e isso não se pode usar. Bacana. Então aí eu assumi, pá, nem vou tentar agora... Eu ainda tentei ali uma beca, mas como já, pá, depois de ver no chat, desisti logo, pá, não vou, vou ter que fazer outra, mais simples, mas também há simplicidade muito, muito bacana. Tipo, com coisas simples dá para fazer cenas muito fixe. Então é isso que eu agora estou a fazer. Só com sólidos 2D. Tipo, só com sólidos em 2D. Não é sólidos. Só com figuras geométricas. Em 2D. Estou a fazer uma animaçãozinha, tipo ali, maneirinha, para a entrada no meu portfólio. Ainda não acabei. Mas estou a fazer isso. E, pá, tem sido... Sexta-feira não consegui fazer nada. Ou, aliás, sexta consegui, mas sábado é que não fiz nada. Então hoje fui para a Nova e estive a fazer. Só que está mesmo difícil. Tipo, eu estou a tentar animar uma estrela para ela pairar no ecrã e animar uma estrela. Aquilo que tem bué de pontas. Eu quero fazer com que, tipo, saiam cutículas da estrela. Como, tipo, a estrela aparece no tipo, faz um pen. Tipo, entra na cena e depois, como vem com tanto impacto, como vem com tanta força, tipo, ela sai em gotículas da estrela e depois ela volta ao mesmo sítio. Tipo, volta a centrar no ecrã. Só que está bem difícil porque, pá, uma estrela tem bué pontas. Eu não consigo explicar isto, só mesmo mostrado é que dá para vocês perceberem, mas pronto. Fica aqui a minha introspeção. Mas disse, tenho estado a fazer isto, acabei por não pá, não tenho vontade de ir ao ginásio, tipo, estou bem aplicado. Olha, estou mesmo bem aplicado nesta cena. Quero bem fazer uma cena bacana. Quero bem. Então não tenho estado com pachorra. Acho que fui ao ginásio, tipo, na segunda-feira mandar um peito e não... Pá, nos outros dias não tive paciência. Hoje fui à praia, de manhã... um amigo meu, mandámos lá um treininho tipo full body with no utensils. Até foi duro treinar lá na praia, mas foi bacana. Deu para ficar com um pumpzinho tranquilo, sólido, todo para fora. Basquet está tranquilo também. Tive um treino muito bom na terça-feira. Na terça-feira fui treinar lá ao Atlético. Pá, correu bué da bem o treino. Tipo, estou mesmo a entrar no espírito. Tipo, só trecas mesmo. Tipo, chego lá, bom, 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 bom. No treino. E sinto que não há qualquer stress de eu falhar, pá. Não tenho estado a ver mesmo stress nenhum de eu falhar, tipo, de... E isto é impressionante, tipo, como é que tu, só por simples facto de mudares o meio onde tu estás, eu acho que era mesmo bué da psicológico. Era mais psicológico que qualquer outra cena. Porque foi só eu chegar, e eu sabia que isto me ia acontecer. Eu sabia que se eu mudasse de clube, eu não ia ter a pressão que eu estava a ter de perform que eu estava a ter no Blaine. Tipo, eu senti que foi um bocado causada pelo meu treinador, tipo, porque não, tipo, pá, eu fazia a asneiria para o banco, e isso aí não ajuda mesmo nada. Tipo, eu cheguei a essa conclusão agora, apesar de nós não termos ainda começado a época, eu sinto que vou ter boa margem de erro. Pá, isso para mim é crucial, tipo, para reiniciar este my career. Sinto que é um novo, pá, um novo começo. Tenho mesmo a começar do zero, mas já com alguns, pá, já com muita bagagem, com muita bagagem. Mas vai ser bada louco, vai ser bada louco. Eu estou ansioso já, estou ansioso para que isto comece, estou ansioso para que comecem os treinos, comece ali a treinar no duro e estar sempre a papar gajos, sempre a papar os gajos, não homo. Mas sim. Entretanto, o CBQ ligou-me também. O CBQ é o que é luz. Era a minha equipa de formação. Ligaram-me a perguntar se eu queria fazer parte do plantel da próxima época. E eu disse-lhes mesmo, pá, olhem, eu sinto que não estou pronto para... Já fechei com o Atlético. E depois, sinto que não estou pronto para ir já para a Pro League. Eu sei que eventualmente vou fazer essa subida outra vez. Mas sinto que não estou pronto ainda para ir já para a Proliga, porque, pá, pelo simples facto de eu durante 3 anos não, pá, não toquei numa bola. Foi o Olhanense, foi a história que foi. Depois o Belém, primeiro ano tranquilo, mas também foi a história que foi. E o segundo foi a história que foi. Portanto, foi tudo a história que foi. E eu não joguei, não toquei na bola, pá, não tive contacto, não estava a ser o Martim que era o Martim. Estão a ver? Martim, que era o Martim de sempre, à vontade, a jogar, tranquilo, matar, mas pronto, não estava a ser isso. E agora, pá, foi o que eu lhes disse, não joguei, então não sinto que esteja pronto para ir já, para dar este salto, porque a Pro Liga já está com 3 americanos, se não me engano. 3 americanos já é muito americano. Yeah. 3 estrangeiros, digamos assim, não têm necessariamente de ser americanos, mas yeah, a Pro Liga já está com 3 estrangeiros e pronto, eu não estou pronto já para dar esse salto. E pronto, foi isso que eu lhes disse. Mas depois de falar, foi bem estranho, porque eu recebi a chamada recebi uma mensagem do treinador, do novo treinador do Queluz. Pá, eu não percebi bem. Não percebi bem, porque eu, como tinha dito, que eu não ia ficar com eles, não ia, tipo, não consigo, não tenho essa... Pá, não estou disponível, já fechei com outra equipa. Eles mesmo assim ligaram-me de lá, tipo, o treinador ligou-me a tentar convencer-me, pelo menos foi o que deu a entender, tipo, a tentar meio que convencer-me a tipo dar um drop no Atlético para ir para o CBQ. Não percebi bem, mas mesmo assim para Light sempre. E pá, aceitei que pronto, que eles estivessem interessados, mas mesmo assim disse que não, portanto tive de dizer que não. E uma cena bacana que eu fiz foi que eu ando agora a tentar ganhar esse hábito, que é, assim que tenho que fazer uma destas chamadas, assim que custam mais, porque eu recebi uma mensagem do treinador, e o treinador disse que quando eu tivesse disponibilidade, para lhe ligar. Eu disse, pá, tenho disponibilidade agora, estou de férias, se quiser pode-me ligar já hoje. Pronto, até logo disse, que é para não estar aqui, tipo, eu já sei que é uma conversa, tipo, vai ser meio chata, tipo, não quero estar aqui a dizer que não, eu não gosto de estar a dizer que não, e dizer que não vou ficar convosco por causa daquela situação que eu já vos contei de, pá, de não querer falhar às pessoas, que é só um modo de estar meu. Então agora, quando é para dizer que não, um gajo diz só logo que não. Mais vale do que estar ali a engonhar e nada, tipo, não se passa nada mesmo. Não se passa mesmo nada. Então, já, foi isso. Não disse-lhes que não podia e eles aceitaram, muito bem, compreensivos. E disseram que caso corresse, caso as coisas não tivessem a correr como eu queria aqui no Atlético, tinha uma porta aberta no CBQ para integrar o plantel deles. O que é bacana, porque nunca se sabe, não é? Eu agora posso estar a dizer que estou bué contente aqui de estar no Atlético, mas depois as cenas não correm como é. Mas eu não estou a dizer que não vou ser sólido e não vou ficar, porque agora, pá, uma cena que eu tenho estado a fazer, que eu tenho feito nos últimos anos, é que eu ando a saltitar de equipa em equipa. Eu em 2019 estava no Belém, 2020 fui para estava no Belém ainda, já, Covid. 2021 fui para o Queluz, para o Atlético de Queluz, e depois fui para o Olhanense, fiz uma época no Atlético de Queluz e depois fui para o Olhanense. Depois do Olhanense estive lá 3 meses, aconteceu o stress lá do internamento, não sei o quê, e depois voltei para o Belém, e depois do Belém agora vou para o Atlético. Portanto, no espaço de 5 anos já rodei 3 equipas. Portanto, pronto, sou uma camisola da Bershka aí para ser rodada mesmo, não sou. Mas pronto, portanto, agora é sólido aqui e vai correr tudo bem. E vai correr tudo bem. Fiquem bem e fiquem bem, vocês já sabem como é que é. Uma cena que eu tenho estado a pensar é que eu não tenho vindo a falar sobre nada de drogas. Tenho vindo para aí 2 episódios em que eu não falo nada. So let's talk about it, nigga. Pá, é sempre um assunto que eu acho que enquanto mas podemos falar pouco também, não precisamos falar muito. Faz sempre falta falar assim de vez em quando sobre isto, para vos manter a par. O que é que acontece? Fumei uma ganza. Psych! Bitch! No, I didn't. Isto nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer aqui enquanto eu tiver vivo. Pá, sinto que já não preciso. Sinto que já não estou... Pá, já não necessito. Já não necessito. E com o passar do tempo tem vindo a crescer essa... Ainda há bocado estava a falar com um amigo meu sobre isso, que ele agora vai jogar para a Espanha. E também ele também teve de parar. Pá, e... Pá, é isso mesmo. Nada. Se passa nada, tipo, não tenho vontade nenhuma. Tenho aí o meu Aikins também. Pá, não me crucifiquem. Eu gosto do fumo a sair pela boca. Mas para isso, pá, tenho que fumar qualquer coisa. Mas ganzas, pá, estou mesmo on fire, meu. Eu tenho um papel escrito na minha mesa, na minha mesinha de cabeceira. Está virado ao contrário. Não na minha mesinha de cabeceira, mas é tipo no balcão da minha janela. Está lá tapado, virado ao contrário. Eu sei que está lá. Ainda não toquei, porque eu já não lembro bem o que é que está lá escrito. Mas era que, tipo, eu não vou fumar durante um ano. Pá, eu vou mesmo cumprir com isso. E está-se a aproximar, tipo, já é quase 3 de dezembro. Já é quase o dia do meu internamento, que foi em novembro, e já vamos em julho. Que dia é hoje? 13, meio de julho. Portanto, mais de meio do ano. E um gajo está a rir, mano. Está a rir, já passou aqui os altos e baixos, e vocês presenciaram. E um gajo está mesmo a rir, mano. Tipo, não sinto falta, pá, ando-me a sentir mesmo... Mesmo bem. Sinto-me bem com a minha situação atual. Pá, estou à espera de resposta lá das entrevistas. Ainda não me disseram nada. Mas em relação a ganzas, tipo, pá, os meus amigos que vão fumando, they losing out on this feeling, man. They're losing. Qualquer pessoa, pá, que fume para... como é que eu ia dizer isto? Tipo, afogar as mágoas. Eu aconselho vivamente. Eu sei que é difícil. a parar. Porque não é por, pá, não tem que acontecer um acontecimento, não tem que haver um acontecimento como me aconteceu a mim. Não tem que haver um acontecimento de tu explodires, tipo, mentalmente, para tu parares, tipo. A mim aconteceu. E eu, honestamente, acho que se não tivesse acontecido até hoje, eu ainda ia estar numa situação muito difícil. Mas isto vindo de um gajo a quem aconteceu isso e que agora está... Pá, estou bem. Pois, se calhar não sou o melhor exemplo para dizer isso, não é? Não sou... se calhar não sou o melhor exemplo para dizer isso. Mas pá, é porque eu tive o chelique, não é? Mas acho que... eu gostava de conhecer uma pessoa que tenha fumado e pá, parou porque sentiu, olha pá, isto não me faz bem. Aliás, eu acho que tenho um amigo meu que fez isso. Aliás, eu estive com ele hoje até. Portanto, conheço essa pessoa. Mas já, ando a sentir que pá, o tempo passa, vai passando e eu nem me lembro. Nem me lembro. Também é derivado ao maior facto de eu não estar tanto com os meus amigos que fumam ganzas. E isso é uma cena que é bacana. Tipo, apesar de não estar com eles, continuo a manter uma boa relação com eles. Mas lá está. Quando estou com eles e eles não estão a fumar, está tudo bem. Mas mesmo que estejam a fumar também está tudo bem. Tipo, a vida é deles. Eu não vou influenciar ninguém a parar de fumar. Mas eu digo só que, tipo, mano, não precisas. Tu precisas... O que é que tu precisas? Um gajo precisa de estar estável. Isto também é básico. Um gajo precisa de estar estável. E como é que um gajo está estável? Isto depois depende para pessoa. Não é? Depende um bocado de pessoa para pessoa. Mas eu diria que para mim estar estável, nesta situação da minha vida, é eu estar dedicado a alguma cena. Tipo, eu ter um objetivo... De alguma cena. Tipo, neste caso eu tenho agora este. Neste momento eu tenho o objetivo de fazer esta animação para o portfólio. Tipo, eu estou de férias, obviamente. Portanto, não tenho assim tanta coisa para fazer, nem tanta coisa para contar, mas vai-se arranjando. Mas neste momento eu estou com este objetivo. E eu acho que quando começar o semestre vou estar com este ritmo já que eu estou a criar agora no verão. Tipo, de estar de ser verão e eu não estar só a jogar PlayStation e a dormir. Obviamente que eu durmo, às vezes até horas a mais, mas pá, é porque é trabalho e é duro. Um gajo também tem que fazer o dinheirinho. Mas eu sinto é que para mim, eu tive tempos em que para mim estar estável era estar bem com a família... Estar com uma namorada, ou estar a falar com alguém, ou tipo, mais, estar bem no basquete. Tinha estes três pilares. E eu punha, eu acho que também disse aqui no início, no backgrounding, nos episódios de backgrounding, que eu punha tipo, miúdas em primeiro, basquete em segundo e família em último. Mas eram os três pilares. Tipo, eram as coisas mais importantes da minha vida. Mas estavam com a ordem toda ao contrário. Então agora eu tenho só tipo... esta filosofia de que... E é muito mais simples, porque tipo... Obviamente que eu tenho que fazer as coisas da casa. E isso aí é uma cena que eu às vezes peco um bocado e não faço. E depois ouço em casa por tabela. Mas eu acho que se a minha mãe me vir focado e com objetivo... de alguma coisa, de fazer alguma coisa, tipo, vir ali sentado a trabalhar no PC, a ir trabalhar todos os dias, a chegar a casa tarde, pá, que não é bacana, mas pronto, faz parte da vida, e não esteja só, tipo, a sair à noite e a jogar PlayStation, lá está. Eu vou jogando de vez em quando, muito esporadicamente, mas não tanto como jogava antigamente, em que era, tipo, eu ia correr para casa jogar PlayStation, sem objetivos nenhuns, tipo, ia para casa correr, jogar PlayStation, jogar Fortnite. Portanto, lá está. Um bocado coisa. Mas já, eu acho que agora estou bué da simples. Tu é da simples, obviamente que eu gostava de ter mais coisas a acontecer, tipo ter um trabalho, mas mesmo assim, pá, já não tenho a pressão pá, do basquete estar super bem, de ter uma dama. Pá, eventualmente se surgir é bacana, eu vou falando com miúdas nos trabalhos, pá, às vezes dá para falar um bocado mais, vai-se mais um bocado para a frente, mas pá, não tenho tido muita sorte, mas já, tipo, não estou muito estressado com isso também, e é bacana porque tipo, sinto-me bué da simples. Sinto-me um gajo mesmo bué da simples, tipo, não tenho pressa para nada. Mas isto também é um facto de... É um bocado de estar de férias. Se calhar é um bocado isso. Mas pá, eu acho que é umas férias bacanas, porque não estou com pressão. Com pressão de nada, e acho que estou a aproveitar bem as férias. Desde que começaram, já vai para aí um mês. Passei a tudo. Saiu entretanto a nota. Não posso esquecer de responder ao mail do meu professor. Por causa da situação do estágio curricular. Mas já. Pá, ando-me a sentir assim ultimamente. Esta semana vai ser mais uma semana que vamos completamente cegos para a semana. Tipo, não faço ideia do que vou fazer. Mas está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso porque um gajo não tem ninguém stressing. I'm just saying stressing with nothing. Andei a descobrir uns sons. Yeah. Está-se bem. Está-se mesmo bem. Mas já, maltinha. Vamos aí, 40 minutos, pá, está bom. Não vos maço mais. Não vos vou chatear mais. Também não tenho mais nada para dizer. E foi mais um episódio em que, epá, isto acontece uma da vez, afinal tenho uma coisa para dizer, mas isto acontece uma da vez, é que eu durante a semana eu vou tentando relembrar-me daquilo que eu fiz, mas é engraçado que eu continuo sem tirar apontamentos. Tipo, obviamente que há semanas em que eu faço tanta coisa ou há merdas que eu não quero mesmo esquecer, então eu aponto, anoto, que é para tipo, já, preciso falar sobre isto, mas há semanas em que eu digo tipo, pá, começa a adiar, não, tipo, o que eu devia fazer era escrever todos os dias mais ou menos o que é que eu fiz, que é para ter noção quando venho para aqui, para não estar a divagar. Mas eu acho que estou a ganhar este skill, pá, vocês sentem esta, eu acho que vocês conseguem sentir isto, tendo em conta que vocês acompanham desde o início, ou se não acompanham, pá, acompanhassem ou ouvissem tudo do início, mas se ouvirem ao contrário vão perceber que eu tipo divagava bué no início. E foi uma cena que me disseram bué, quando eu comecei a lançar o podcast, quando eu lancei o podcast inicialmente. Aí. Mas já, tipo, sinto que esqueço-me bué de anotar as cenas que faço no meu dia-a-dia. Então eu fico meio com um nervosismo sempre que venho gravar, tipo um pequeníssimo nervosismo, tipo, já foi bem maior, tipo, quando venho gravar não me lembrar de nada, mas lá está, à medida que eu vou recontando a minha semana, ao contrário, tipo, vou-me lembrando de tudo, e isso é muito bacana, porque tipo, eu nem conto, tipo, segunda-feira fiz isto, terça-feira fiz isto, terça, quarta-feira, nananã, eu conto literalmente quase sempre ao contrário, tipo, pá, hoje, não sei o quê, ontem, nananã, quinta, nananã, yeah. E é bacana. Mas pronto, é isso, malta. Estamos aí. Foi mais um episódio, está na nossa hora. E já sabem como é que é. A lenga lengs. Lenga, 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 leng, leng, leng. Yeah. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.